2+2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2+2. O quadro do podcast 8 e 80.
Olá, 80ers! Hoje a gente começa a nossa segunda temporada do nosso MesaCast 2+2. E hoje eu tenho novidade. Bota o som, DJ! Bota o som aí, um som de uma novidade! A novidade hoje é que ela é essa flor do jardim de candura maravilhosa, que nunca murcha, que sempre tá aí, Rosa! Fala oi, Rosa.
Oi, pessoal! Eu tô muito feliz de estar aqui, eu sempre quis fazer entrevistas.
Agora, dá um sorriso pra câmera ali, isso. Temos câmera, isso!
Obrigado, Babalu, por me receber!
Estamos aqui com a Rosa, e a Rosa vai apresentar agora, junto comigo, o nosso MesaCast 2+2.
Toca aí, Babalu!
Estamos aqui com uma convidada maravilhosa, gostosa, cheirosa, Carla Andréia!
Carla Andréia Ribeiro! Isso mesmo?
Isso mesmo.
Seja
tudo
muito bem-vinda.
Obrigada.
Carla André, né? Eu falando Carla. É Carla André.
É tudo Carla junto, André. Carla André.
É tudo junto.
Ou seja, é tipo aquilo lá quando a gente vai na loja. Ah. Aí vender dois por um.
É tipo um
ou
combo.
Ou seja, um por dois.
É isso mesmo. Você é muito inteligente, Babalu. Isso mesmo. Obrigada.
Como é que você gostaria de ser apresentada, Carla André?
Eu gosto de ser apresentada como uma mulher negra, artista e ativista. Que não se detém em nenhum lugar. Eu estou sempre em trânsito, sejam eles geográficos, de fluxos geográficos ou internos. Estou sempre em trânsito.
Nossa, eu estou até arrumada. Você vê que a pessoa não tem pessoa melhor para falar dela mesma que ela mesma.
Poxa, tá sempre em trânsito. Então sempre. Quer dizer, o que você falar aqui, talvez na próxima entrevista nem vai ser mais, talvez.
Pode ser que mude.
Pode ser que mude, né?
Pode ser.
Posso começar pela artista?
Pode.
Eu adoro arte. Eu gosto muito.
Eu também.
Então você é artista de qual área, assim? De que tipo de arte?
Eu sou atriz, eu sou arte educadora, eu sou diretora, eu sou escritora. Enfim, eu me meto a fazer tudo. Uau. Sou atrevida mesmo.
Você é atrevida?
Não sei nem se eu tô fazendo. Eu vou fazendo,
você
entendeu?
Você vai fazendo?
Sempre fazendo.
Foi assim, fazer?
Sempre foi assim. E nunca tive essa dúvida se eu queria ser... De estar nesse lugar, de ser atriz. Isso eu nunca tive dúvida, sempre quis.
Mas você fala assim, desde criança você já sabia?
Sabe quando a gente é criança, que vem um adulto, sempre aquele tiozão do pavê, e fala assim, o que você quer ser quando você criança, quando você crescer? Eu empinava o nariz e dizia, atriz, cantora e bailarina.
Uou.
Isso com 2, 3 anos de idade, assim, eu já respondia isso. No começo todo mundo ia falar, ai, que gracinha ela, né? Tão fofo. Aí depois essa conversa começou a mudar um pouco. As respostas que eu tinha para isso começaram a mudar. No começo era, que gracinha, olha como ela é engraçadinha, porque era uma menininha. Na medida que eu fui crescendo, as respostas começaram a virar assim, ah, que isso, Calandréia, pode sonhar, desde quando você vai conseguir chegar nesse lugar? Enfim, e aí eu começo a ter minhas primeiras percepções também, né, do racismo, da forma como nos veem e nos lugares onde imaginam que a gente deva estar, né? Foi assim, mas eu sou teimosa.
E você persisti, teimou?
Teimei e continuo teimando, né, gente?
Nossa, é verdade.
Ser uma mulher negra, então, haja teimosia, haja resistência.
E como que você teima, assim, vou teimar, sabe? Como seu jeito de teimar no mundo, qual que é?
Fazendo... Fazendo tudo que eu faço. Meu jeito de temar no mundo é ir lá e fazer.
E o que é o teatro para você, Carla Andréia?
Vejo o teatro como uma forma de eu me comunicar com o mundo. De eu dizer aqui eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui e quais as minhas impressões de mundo e como eu expresso, como eu devolvo para o mundo essas impressões.
Então o teatro é político?
Totalmente. Totalmente. Eu participei ontem de uma live com Moçambique. E Moçambique está acontecendo lá uma série de... né, uma convulsão social. E aí eu estava dizendo para a Rosália Diogo, que está lá, dizia para ela, olha, eu estou acompanhando muito de perto. Eu acompanho a política aqui no Brasil muito de perto a vida toda. O meu trabalho, ele sempre foi muito político. É, eu acho que o artista tem uma função social muito importante, no sentido de dar a notícia, sabe? Dar a notícia do nosso jeito, da nossa maneira, para tocar as pessoas. Então, eu dizia para ela, artista que está presente no seu tempo, ele precisa estar presente no seu tempo. E estar presente no seu tempo passa, inclusive, por pensar em geopolítica, de como as coisas estão se dando no mundo e de como nós, artistas, podemos dar a notícia do que está acontecendo do nosso jeito, qual seja por meio da arte.
E quais são as notícias que você dá?
Eu dou notícia, por exemplo, da minha condição como mulher e da nossa condição como mulher. Esse trabalho que eu estou fazendo agora, esse solo que chama Encontro das Águas, é um trabalho onde eu falo particularmente sobre a condição da mulher. É, sobre esses atravessamentos todos da misoginia, do machismo.
Uhum. E, mas você falou também que você é arte educadora. E eu gostaria muito de saber qual que é o público que você atende. Você já atendeu várias pessoas, várias faixas etárias?
Várias faixas etárias. Tem um trabalho que eu faço, que é o Cartografia da Memória e do Afeto.
Ah, como é que é?
O que é isso?
É, a Cartografia da Memória e do Afeto é uma oficina que eu faço com esses grupos, né, de idosos. Já fiz muito em CRAS, em algumas cidades do interior, que é um trabalho de... são várias dinâmicas onde a gente vai estimulando ali essas memórias afetivas. E dentro desses processos, essas memórias passam a ser registradas. Então, a gente sempre encontra universos muito diversos, né, nesses lugares. Mulheres, às vezes, analfabetas, né, com pouco letramento, enfim. Então, a gente lança a mão para realizar essa cartografia, para cartografar essas memórias a partir da escrita, de desenhos, bordados, de pequenos vídeos de depoimentos, da escuta, às vezes mulheres analfabetas, a gente faz o trabalho de escuta e vai escrevendo, depois lê para elas, né, para elas se darem conta daquilo que elas disseram, se está tudo certo, se é isso mesmo. E todo esse material que é produzido, a gente faz um livro-objeto. Né? Em Barroso, por exemplo, a gente teve uma experiência muito bonita no CRAS, as mulheres bordaram uma coxa imensa, maior que essa parede.
Que
lindo. E elas bordaram a cidade com a memória da infância delas.
Nossa, que lindo!
Como era a praça, como era a igreja, como era a escola, né? Ficou lindo e emocionante o trabalho com elas.
Carla André, você falou da memória. A memória é importante, então?
Olha, a memória é muito importante. Nossa, eu tenho falado muito sobre isso. Eu digo que a memória é um objeto que eu estou sempre trabalhando com ele. E aí, a partir das minhas percepções, das leituras, da leitura de Conceição, das minhas conversas com ela, eu hoje consigo ver uma ideia de tríplice memória.
Nossa, como que é isso?
Qual seja a memória que nos é contada pelos nossos antepassados, pelos que vieram antes de nós, as memórias vividas, experienciadas por nós nesse tempo, e o acúmulo de memória que a gente tem até o tempo presente, e as memórias imaginadas. Quando eu penso nesse lugar, né, desses três lugares de memória, eu penso muito a partir de uma mulher de ascendência africana, vivendo fora de África, e todo esse contexto de que constitui a história do povo negro desde as invasões coloniais, o processo de sequestro, escravização e estar aqui nessa diáspora onde a gente vive, né? Então, todo esse processo extraiu de nós, roubou de nós o direito à memória, o que a gente chama, né, de epistemicídio, né, que foi tomando e nós somos destituídos do direito a ter nossos nomes próprios, africanos, indígenas, né? Então, eu trabalho muito essa... Eu vivo em razão de procurar estabelecer essas conexões de memória a partir desses três lugares. A memória ou escutada, vivida e imaginada. E mesmo quando eu estou ficcionando, quando eu estou escrevendo ficção, por exemplo, eu estou acessando lugares de memória.
E como é a ligação da memória com o envelhecer?
Pois é, eu tenho pensado muito nesse tema, porque ano que vem, janeiro, eu vou fazer 60 anos.
Vai se tornar uma pessoa...
É, hoje eu já sou, né, como diz aquele poema da Conceição, sou uma velha mulher, né, recolhendo seus restantes pedaços e com o cuspo grosso de sua saliva, uma mistura agra e doce, a deusa artesã vem, cola, recola, lima e nina esse corpo mil partido e o refaz inteira, né, para enfrentar as intempéries da vida. E aí, no continente africano, a ideia de envelhecer é muito importante. O velho lá é muito importante, né? Diferente de nós que vivemos nesse sistema ocidental, capitalista, eurocêntrico, onde tudo tem que ser novo, né? Ser velho é quase um pecado, né? O etarismo que a gente tem visto. Então, o velho, nas sociedades africanas, ele é considerado a biblioteca. Quando um velho morre, disse, é uma biblioteca que se queima. Então, porque ali tem muita história e tem muita memória. Então, envelhecer tendo consciência dessas memórias, eu acho que é muito bom. Por outro lado, a gente tem também, passa a enfrentar outras lutas, que são essas, né? De ser esse corpo envelhecido numa sociedade que preza pela eterna juventude. Eu acho que é um momento da gente... A gente precisa refletir sobre isso, né? O direito a envelhecer. Porque envelhecer é sorte, gente. Morrer jovem é muito triste. Né? Então, quem tem a sorte de envelhecer, que seja bem cuidado, que seja respeitado, né? Que haja lugar no mundo para esses corpos envelhecidos que têm tanto a contar e a contribuir para projetar o futuro das gerações que estão por vir.
Você falou que uma das funções principais, não sei se é função, é atriz. Uhum. Aí tem a coisa da arte educadora, tem mais?
A escritora, a diretora, a produtora, a gente costura chulé e prega botão, né, gente? Porque a gente não tem os meios, assim, tão fáceis. Então, a gente, para fazer, para realizar, a gente tem que sair fazendo.
Tem que fazer tudo.
Tem que fazer. E a escrita é uma coisa que me acompanha já há muito tempo, desde criança, né?
Ah, desde criança?
É, a minha mãe era uma leitora voraz. E com ela eu aprendi a gostar de livros. Então eles me acompanham onde quer que eu vá, tem sempre um livro junto comigo. E eu escrevo. É o que eu chamo de experimento de escrita e deságue.
Olha que chique!
Escrita e deságue?
É desaguar assim? No papel. Desaguar em forma de escrita.
Seriam as suas vivências, a sua vida? Ou...
É. Que é isso, né? Assim como eu coloco minhas vivências e observações e cosmo-percepções no teatro que eu faço, eu também coloco na minha escrita.
Ah.
Né? Agora, por exemplo, eu acabei de dirigir um espetáculo que vocês devem, não sei se ouviram falar, que é Corpo Preto Surdo, Nós Estamos Aqui.
Ai, sim!
Ali eu fiz a dramaturgia. Só tem um texto que não é meu lá, que é um poema da Conceição Evaristo, mas toda a dramaturgia é minha. E aí essa dramaturgia vai muito de encontro a isso que a gente está falando aqui. Volta lá, busca a memória que foi ouvida, escutada, contada, traz para a memória vivida e projeta na memória imaginada e projeta para o futuro. Né? O que nós, enquanto corpos negros, temos a contar dessa história em todo esse percurso que a gente tem feito até aqui.
E você está falando, você falou da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, a escrita dela também tem muito a ver com memória, né? Assim,
sim.
Tudo que ela faz, ela constrói muitas imagens na nossa cabeça. Qual que é a sua relação com a Conceição Evaristo?
De completo e mais puro amor.
Ah, que chique!
Eu amo a Conceição de um tanto que vocês não têm ideia. E tenho a felicidade, a honra de ser da companhia dela, sabe, assim, dela me considerar amiga, dela reconhecer a minha escrita. Eu tenho nela uma grande referência e uma pessoa que eu ouso chamar de amiga, porque a gente tem trocas muito bonitas, assim, né?
A sua escrita, ela tem a ver com a Conceição Evaristo, com a escrita da Conceição?
Certamente que tem. Assim como terá com a escrita de muitas outras mulheres negras.
Eu tô doida pra te ler.
Carolina Maria de Jesus, Esmeralda Ribeiro, Alzira Rufino, né? Mas a Conceição, ela traz, né? Ontem eu falava disso lá com Moçambique, falava, gente, não se engane com aquelas águas. Conceição é aquela doçura, né? Aquela fala doce, mas tem uma adaga na ponta dos dedos na hora que escreve. E a minha escrita caminha cada vez mais por esse lugar. Aliás, se no finalzinho tiver uma oportunidade, eu gostaria de ler um poema sobre mulher, que chama Quando Nasci Mulher.
Arrubiada,
tô arrubiada. Que eu acho que é onde eu, no meu momento de escrita, trago muito isso que a gente está dizendo aqui.
Agora nós teremos aqui um poema de Carla Andreia. Seria, então, o nosso quadro de desembucha, né?
É.
O nosso porque no final a gente é assim, desembucha.
Uhum.
Fale, contribua o que você quiser. E aí acho que esse poema pode ser muito um desembucha.
Quando nasci mulher. Quando nasci mulher, banharam-me numa bacia de medos e adornaram meu corpo com suas culpas. Fiz sozinha os meus 12 trabalhos. Toquei sozinha os meus 12 sinos. Tomei minha vida nas mãos e fui me despindo dos adornos indesejáveis que me criam virgem e sem pecados. Nenhum simulacro me enfeita a existência. Sou macia e dura. Sou água em sangue viva. Uma mulher desvão, insubordinada, lúdica, telúrica, aquosa. Desfaço os territórios dessa culpa que não é minha. Eu nem notei que havia um pé de maçã plantado nesse jardim de hipocrisias. Eu despenco das pedreiras e abro os cânions por onde afogo os medos que inventaram para mim. Eu vou voando e formando corredeiras. Desorganizo a sua mentira e destruo a sua língua que me lançou vetupérios. Sou água mulher, líquida, gorda, prenhe de umidades profundas. Semeio outras águas mulheres. Você não me alcança. A sua sede é tão pobre que te faz querer me matar. Joguei fora a bacia. Banho-me livre enquanto escorro entre montanhas. você não me alcança nunca mais.
Nossa, não senhora. Tem nada o que falar.
Eu tô arrupiadíssima.
Arrupia. Envelhecer é sorte.
Que bom ouvir isso.
É.
Vamos fazer um tim-tim?
Vamos!
Com essa frase maravilhosa?
Envelhecer é sorte.
Tim. Saúde.
Tim, saúde. Tim, saúde!
E vida longa.
Vida longa.
Vida longa.
Você sabia que existe uma política para viabilizar a ocupação, a participação e o convívio das pessoas idosas com as demais gerações em espaços públicos, shows e eventos? Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa.
Nós estamos no streaming com episódios novos toda terça e quinta-feira. E você ouve o nosso programa na Rádio Câmara Brasília, todo domingo, às 8 horas da manhã, e também nas rádios parceiras.
Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e Do Frio.
Apresentação: Doutora Rosa, é Daniela Rosa.
Doutora Babalu, Helena Marques.
Coordenação:
Juliana Duarte.
Coordenação de Comunicação:
Roberta Nunes.
Direção Artística:
Rafael Protzner.
Direção de Voz e Texto:
Ana Daide.
Direção Musical:
Gladson Braga.
Edição:
Marconde Saraiva.
Produção Audiovisual:
Marina Barros.
Produção:
Vanessa Félix e Natália Vitória.
Gestão de Criação e Manutenção Artística:
Eliseu Custódio.
Gestão Administrativa:
Ellen Couto.
Administrativo:
Thalita da Mata e Jaqueline Araújo.
Designer:
Bruno Oliveira.
Mídias sociais:
Isabela Lisboa.
Libras:
Dinalva Andrade.
Esse programa foi selecionado em edital público para ser veiculado na Rádio Câmara.